Começa aqui mais um relatório de jogo. Desta vez olhamos, com a ajuda preciosa do Luís Francisco, já está aqui ao meu lado, para o Gil Vicente Futebol Clube do Porto. Assistimos também nesta noite de sexta-feira a uma vitória apertada de um dos grandes, na ocasião Sporting Alvalade, e mais uma vez o outro grande desta noite, o Futebol Clube do Porto, a ver a vitória a cair nos últimos minutos. Luís Francisco, isto era de esperar, um jogo sofrido do Futebol Clube do Porto, foi-se sequer sofrido para a turma de Sérgio Conceição?
Foi um jogo com, costuma-se dizer, às vezes com ironia, usando um velho chavão, que o jogo teve duas partes distintas. Eu diria que este teve três partes distintas. Uma fatia inicial de um jogo muito selvagem, muito solto, com as duas equipas a aparecerem com perigo junto das balizas. Depois desses dois golos iniciais, um período do meio do jogo que envolveu o final da primeira parte e o início da segunda, em que o Futebol Clube do Porto controlou muito a bola, mas também não foi particularmente perigoso, e finalmente um período final da partida novamente mais frenético, em que o Futebol Clube do Porto acabou por chegar ao gol da vitória. Não ficará certamente o Sérgio Conceição muito satisfeito, primeiro com o sofrimento, porque vem já aí um jogo com o Liverpool e não dá jeito nenhum este tipo de desgaste antes de uma partida da Liga dos Campeões, mas principalmente porque ele próprio terá a noção de que a equipa marcou os seus golos numa altura em que não estava a dominar a partida e ela estava muito dividida. Ora, um treinador gosta de chegar aos golos quando a sua equipa está a construir bem, quando está com posse de bola, quando está serena e confiante em campo, e creio que este jogo foi demasiado atirado para o acaso nessas fases da partida.
O Porto que até entrou bem, não é? Em teoria, marcou um golo cedo, Mehdi Taremi, mas também não demorou muito tempo a sofrer o golo do empate, um golo que e um resultado, sobretudo, que estendeu-se, já agora para fazer a fita do jogo e para relembrar a quem nos ouve, Mehdi Taremi marcou aos 9, Samuel Lino empatou a partida aos 24 e depois, ao cair do pano, quase ao cair do pano, perto do minuto 90, 89 para ser mais preciso, Sérgio Oliveira saca um daqueles coelhos da cartola. Nenhum treinador tem muita mão nisto, não é?
Não, não há hipótese. É um livro direto marcado de forma verdadeiramente genial. Aliás, é um golo tão extraordinário, ou digamos, quase tão extraordinário como o de Taremi. E o Futebol Clube do Porto sai de Barcelos com uma vitória, também graças a dois momentos de inspiração individual. Mais uma vez, isso faz parte, quando se contratam bons jogadores, é à espera que eles façam isto, mas creio que, em termos coletivos, deixou algo a desejar. Eu diria que, em termos positivos nesta partida, a ideia mais forte que retenho, e tem a ver também com a impressão que já vinha de antes, e já mencionaste o estádio de Alvalade, tem a ver com a forma como a capacidade que as equipas médias estão a ter para bater o pé às grandes. Isto significa, para mim, que o campeonato está mais competitivo e que a prova está muito mais rica a esse nível. Ainda que às vezes os espetáculos não sejam tão belos como poderiam ser, são pelo menos muito mais intensos e o resultado está sempre na dúvida.
Portanto, neste jogo em Barcelos podemos assumir que não foi tanto de mérito do Futebol Clube do Porto, mas foi também e sobretudo mérito do Gil Vicente, que soube controlar a equipa na teoria mais forte.
Sim, principalmente porque o Gil Vicente teve uma organização, um trabalho coletivo muito relevante. Claro, belas exibições individuais do Lucas Cunha, para mim o melhor jogador em campo, foi dito durante a emissão, e creio que faz todo o sentido, uma grande exibição do central do Gil Vicente. Fujimoto, muito trabalhador, depois teve de sair porque já não aguentava mais, fazia ali uma dupla função de centrocampista e de avançado que pressionava no momento defensivo, portanto fisicamente muito exigente, mas foi a organização coletiva da equipa que brilhou, e essa organização coletiva permitiu-lhe até superar algumas exibições menos conseguidas. Não vimos quase nada do Fran Navarro, o grande avançado que já leva 4 golos, mas que nesta partida quase não tocou na bola. Também vimos uma equipa que passou 2/3 da segunda parte até aquele último quarto de hora sem fazer um único remate à baliza, porque ficou muito longe da zona de ataque. Mas em termos de organização coletiva, o Gil Vicente foi absolutamente exemplar.
E parece-te uma coisa trabalhada, uma coisa rotinada, ou é daqueles casos em que é a equipa média, neste caso o Gil Vicente, e sem qualquer tipo de desprezo, a agigantar-se num jogo com um adversário também ele gigante?
Não, parece-me que o trabalho está bem feito. A questão que eu coloco, e que certamente é uma questão que o Ricardo Soares poderá responder, é: este tipo de trabalho funciona com o adversário a querer ter mais bola. Se o adversário não quiser ter mais bola, este tipo de organização do Gil Vicente tem de ser mais trabalhado com bola. E o problema é que o Gil Vicente só vai encontrar 4 ou 5 adversários no campeonato que vão querer ter muito a bola. E, portanto, se jogar muito bem contra os grandes na base do sacrifício e de uma organização defensiva férrea, mas perder a capacidade de chegar à frente, se calhar até joga muito bem contra estas equipas grandes, mas depois não consegue ganhar os outros jogos. E o Gil Vicente precisa de ganhar é os outros jogos. Para esta equipa do Gil Vicente, a minha receita será continuar a manter este espírito de entreajuda e esta capacidade de organização, mas fazê-lo de forma a conseguir estender-se um bocadinho mais para a frente, porque esta equipa precisa de ser um pouco mais ofensiva.
E antes de irmos para o melhor e para o pior desta noite no Estádio Cidade de Barcelos, pergunto-te, ou falar um pouco também do que aí vem para o Futebol Clube do Porto. Sentiste uma equipa a gerir e a pensar no que aí vem, que é muito difícil, a meio da próxima semana? Sentes que o Porto fez esse trabalho de gestão em campo e, por outro lado, se sentes que o Porto de Barcelos desta noite vai passar um mau bocado no meio da semana?
Bom, em primeiro lugar, deixa-me só dizer que, para quem tem dúvidas sobre a dificuldade do que é a Liga dos Campeões, dizer que o Futebol Clube do Porto vai jogar com o Liverpool, o Sporting vai jogar com o Borussia Dortmund e o Benfica vai jogar com o Barcelona. Portanto, eu creio que não, mesmo para quem não percebe muito de futebol, só estes nomes explicam o que é a dureza da tarefa. E não acredito que o Futebol Clube do Porto tenha feito este jogo a pensar no jogo com o Liverpool, mas acredito que Sérgio Conceição tenha de alguma forma pensado nisso. E digo isto porque se verificou uma alquimia extraordinária ali entre o Vitinha e o Fábio Vieira, que se conhecem desde miúdos e que jogam juntos, sei lá há quanto tempo.
Muitos anos.
No jogo com o Moreirense, o Fábio Vieira fez 3 assistências, uma exibição espetacular. E eu creio que o Sérgio Conceição tentou prolongar esse estado de graça para esta partida. E durante alguns períodos da partida ele existiu ali. Só que me parece que houve menos Vitinha do que o habitual e um Fábio Vieira com mais dificuldades em encontrar os espaços para colocar a bola, coisa que ele faz tão bem, mas que neste jogo tentou muitas vezes e poucas vezes teve sucesso. E creio, portanto, que esta receita de jogar com o Vitinha e o Fábio Vieira não vai repetir-se com o Liverpool. Sinal de que, como aconteceu no final da partida, eventualmente os jogadores mais experientes e com outro tipo de capacidade para gerir as emoções, e estou a falar do Sérgio Oliveira, penso que será a altura do Sérgio Oliveira começar a vir ao de cima. O jogador mais importante do Futebol Clube do Porto na temporada passada até agora tem sido ator secundário, e parece-me que isso é injusto para ele. E é também justo para o Futebol Clube do Porto, que está aqui a desperdiçar um excelente elemento.
Já demos um cheirinho sobre o Futebol Clube do Porto Liverpool. Também está tudo dito no que a análise diz respeito do Gil Vicente 1, Porto 2. Só nos falta, Luís Francisco, atribuir o melhor momento ou a pessoa, o jogador, a alguém que esteve pior nesta noite.
Ora bem, eu acho que o Lucas Cunha leva o Oscar do melhor ator. Ele esteve ali na defesa do Gil Vicente como um verdadeiro herói. Cortou imensas bolas, esteve sempre no caminho da bola, lutador, com capacidade também para sair com a bola. É uma bela aquisição central que está agora a reforçar o futebol português e o Gil Vicente em particular, creio que foi o melhor em campo. Eu diria que dentro dos sinais positivos de jogo, há também os golos de Taremi e do Sérgio Oliveira, claramente, e depois a organização do Gil Vicente. Estão aqui nos lugares secundários. E também, naturalmente, aquilo que já falámos da capacidade dos pequenos para baterem o pé. Do lado negativo, eu parece-me claramente que há aqui um problema para o Futebol Clube do Porto. É que sem o Pepe em campo, acho que não houve liderança em campo durante largos períodos da partida, nomeadamente durante aquela meia hora caótica. Pareceu que a equipa não tinha uma voz de comando lá dentro. E eu acho que até por isso, o regresso do Sérgio Oliveira à titularidade se torna praticamente obrigatório, até porque não sabemos como vai ser a equipa do Futebol Clube do Porto frente ao Liverpool. Pepe está a recuperar, mas ainda não está recuperado, mas Mbemba não pode jogar, portanto há aqui problemas para resolver, e sem o grito de chefia e de comando ali do Pepe, às vezes aquele exército parece um bocadinho desorganizado. Dentro do que houve de negativo, eu diria que a incapacidade durante largos períodos do Gil Vicente para chegar à frente também é uma falha do seu jogo coletivo. E depois não gostei nada do Corona nesta partida, completamente amorfo, sem qualquer tipo de iniciativa, ele que reclama mais minutos e que nesta partida fez pouco para justificar a presença em campo.
Tudo dito, Gil Vicente 1, Porto 2, relatório de jogo, a responsabilidade do nosso Luís Francisco. Nós marcamos encontro no próximo relatório de jogo, no próximo jogo. Até lá, um abraço, Luís.
Até logo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.